やばい。
ジュレートですよ、こいつは。無駄無駄無駄無駄なあ。
Aqui o mecânico, o meu objetivo essa noite é o seguinte: gostar do fogo.
Aqui é o Grande Vida e eu não tenho intro e eu tô girando Fiat Pires.
Eu também.
Aqui é meu Flowers, eu só tô aqui pela parte 5.
Aqui é o The Altur e eu sou um Step.
Enfim, mais um programa sobre as novas de Adventure, como prometido. A gente vai falar hoje sobre Purple Rain Feedback e George Joestar, a gente vê isso no ano que vem.
Ah, tá. A única que é canon.
Cala tua boca, seu merda!
A gente só vai fazer George Joestar quando o mecânico sair, tá ligado? Ou seja, nunca.
A gente vai gravar quando ele estiver escondido, antes de sair o JojoCast sobre o George Joestar, vai sair o audiobook sobre o George Joestar.
Não, antes da gente ir para o programa, talvez você, ouvinte incauto, não saiba que nós temos uma página no Facebook, Ourabolas. O podcast não é só um podcast. E lá tem, como o Nakon gosta de dizer, memes de baixíssima qualidade e informações sobre o programa. Se bem que tem mais memes.
De qualidade questionável.
Desculpa, Nakon, eu te deixei pra baixo. E com os avisos dados, a gente pode, enfim, ir para o programa. Purple Haze Feedback, em japonês. Caralho, eu desisto. É uma light novel escrita por Kohei Kadono com as ilustrações de Hirohiko Araki, nosso grande mestre, e ela foi liberada como parte de um projeto especial do 25º aniversário de Jojo. O nome do projeto é Versus Jojo. E a light novel, ela conta uma história original focada no nosso membro favorito, estou fazendo aspas enormes enquanto eu falo isso, da gangue do Bussolati, que é o nosso famoso pau na chota fulo. Ela se passa 6 meses após os eventos de Vento Áureo. E antes da gente ir direto para a história de Purple Rain, nós vamos voltar um pouquinho no passado e contar o que aconteceu no final de Vento Áureo pro Fugo ter saído da Passione. Caso você não tenha escutado o programa sobre a parte 5 e essas coisas.
Se você não escutou, escute, pois está muito bom.
Cara, não é o final, é lá pela metade dele que ele sai da Passione.
Quando a gangue do Bucciolati chega em Veneza para entregar a Trish para o pai dela, Diabolo, que a gente ainda não conhecia a face dele, eles descobrem que, na verdade, e por eles eu quero dizer o Bruno, descobre que, na verdade, o plano do Diabolo era matar a filha para que ninguém tivesse algum tipo de informação sobre ele. Bom, como o Bruno é uma pessoa com um coração maravilhoso, ele decide que ele, na verdade, vai salvar a Trish, e grande parte da gangue concorda com ele. Então todos vão virar traidores da Passione e proteger a menina, exceto uma pessoa, Panacota Fugo.
Panacota Fugo foi a única pessoa que tomou uma decisão racional naquele momento. Pô, bom, eu posso ir com vocês, trair a gangue e provavelmente ser morto, assim como metade da gangue da pessoa foi morto. Ou eu posso ir embora e continuar vivendo. Qual será que eu escolherei?
A parada é a seguinte. Eu sempre falei, eu sempre brandi o meu ódio contra o Fugo justamente por causa dessa decisão dele. Dele não ter acompanhado os amigos. Tudo bem que foi uma decisão racional. Porra, não quero morrer, vou ficar com a gangue e vou garantir a minha segurança. Mas a parada que me deixa feliz com tudo isso é ver que lá na frente, em Purple Rain, o Fugo se arrepende dessa merda.
Bem conveniente, né? Agora que, que o boss tá morto, que o Jornal é o chefão, que permite o baseadão, não permite o baseadão, agora que não tem mais perigo da gente ser morto por um cara que congela o Zio e surfa por um maluco que sai embaixo da terra, agora que não tem mais nada pra ser, que eu vou me arrepender aqui. Desculpa, perdão pelo vacilo aí, Jornal, desculpa.
Vale lembrar que uma coisa que influenciou a decisão do Bussolati foi o buraco no meio do peito do Bruno.
O quê?
O buraco no meio do peito do Bruno.
Você falou a coisa que influenciou a opinião do Bucciolati foi o buraco no peito do Bruno.
Ah, porra, eu falei isso? Sério? Caralho.
Você está extremamente adulterado, mano.
Finge que eu não falei, vamos pra frente. É, enfim, quando a gangue se separa, quando o Bucelati e os outros vão escapar de Veneza, o Hugo fica, e agora, o que é que eu vou fazer?
Tocar piano.
Então ele vai ficar passeando na hora bola. Até que os eventos de Vento Áureo acontecem, a boa parte da gangue morre, o Mr., o Giorno e a Trish sobrevivem, e então o Giorno vira o novo chefe.
É, e vale lembrar que se o Fogo tivesse continuado, considerando que a stage dele ter o poder de matar todo mundo, talvez seria útil, mas vale lembrar aqui que o motivo dele ter saído da gangue é porque o Araki originalmente planejava que o Fogo tivesse traído a gangue e fosse um espião.
Verdade. Mas ele também pode ter pensado que o Fogo era até forte demais.
Então ele falou, não, vou fazer ele sair da gangue porque esse dinheiro é OP demais.
Vai ficar fácil demais pra galera. Mas aí é para... Tipo, eu fiquei refletindo bastante sobre isso esses dias. Será que não seria melhor o Araki também matar o Fogo?
Não.
É porque o Fogo... Realmente, a história do Fogo deixaria as coisas muito mais fáceis, mas...
O Fogo, pelo que eu havia... lido um pouco na Wiki, fora essa merda, na época que eu acompanhava o jogo, é que o Araki, ele tinha um plano durante essa coisa. Ele ia fazer com que o Fogo voltasse e virasse um vilão, tá ligado? Tanto que ele fez isso. Ele fez um... Acho que é outro spin-off, outra light novel estilo Purple Haze, que era o Fogo voltando em uma hora lá em Ventuário, que eu não vou lembrar onde, traindo o pessoal. No final, eu não lembro qual é o nome dessa novel também, mas eu não vou lembrar agora. Se vocês lembrarem, por favor, digam aí.
O problema do Araki é que ele tem umas ideias geniais, ele tem umas tiradas muito boas. Realmente, o Fogo voltar como traidor teria sido interessante. Só que ele é preguiçoso. Já perceberam quantas vezes o Araki tem... Não. Velho, não pode ser que ele tenha esquecido a esse
ponto. Mesmo falou que não lembra de porra nenhuma.
Sim, eu sei que é o memezinho do fandom de Jojo falar que o Araki esqueceu, mas ele realmente tem preguiça. Ele até, talvez ele tenha ideia, mas ele esqueça como é que ele ia desenvolver, e aí ele não tinha mais vontade de parar pra pensar como é que ele ia fazer aquilo da primeira forma.
O Araki mesmo falou que ele esquece muito das coisas numa daquelas auto-note no final dos capítulos.
Aqui, galera, o que eu pensei aqui, o nome dessa novel aí que eu falei, que se passa entre o Fogo ter saído do grupo lá e o final da parte 5, o nome é Jojo's Bizarre Adventure 2 Golden Heart Golden Ring.
Isso aí.
Agora que tu tá falando, eu tô me lembrando disso também. Não. Tanto que o Fogo desiste, não é?
No Fogo, no final dessa nesse Golden Heart Golden Ring, o Fogo desiste e vai embora, tá ligado? Aí o próximo evento que o Fogo aparece é o Puppet Feedback. Tanto que tem um cara nesse... É, pode botar na lista de programa. Tanto tem um
de
cara...
que o Fogo abandona. É.
Tanto que tem um cara nesse Golden Heart Golden Ring que ele tem um stand que eu acho maneiro, que é tipo uma sniper. Tanto que ele é um assassino.
Porque as stands realmente acabaram, né, mano?
É, sim, as ideias...
Então só começaram a aparecer na parte 7.
A parte 7 é uma merda.
O Araki teve esse plano de fazer o Fogo virar um vilão, só que ele desistiu disso porque, sei lá, achei que ia ser muito triste.
É, foi o que eu acabei de falar, seu preula.
Eu sei, mas por isso que eu falei. E um outro cara teve a ideia dessa light novel aí, que foi o Fogo fazendo isso, só que no final se redimindo com o pessoal porque ele é um merda.
Mas tipo, essa novel aí que tu achou, ela tem ilustração oficial do Araki?
É, e por Mia Shotaro e Gichi Otsuka com ilustrações oficiais de Hiroyuki Araki.
Eu não sei, velho. Eu vejo o Purple Haze Feedback como canon, praticamente. Tem até o Purple Haze Distortion aparece no All-Star Battle.
Cara, de posta. O All-Star Battle também não é canon.
É a evolução do...
Aparece no Star Battle porque eles precisavam tirar coisa pra fazer o Fogo jogável. E o Fogo só faz uma coisa em toda a pança. Ele lutava no cara do espelho lá do
Manny the Mirror.
Ele só faz isso na série, cara. Tipo, o poder dele é só: ah, vou tacar esse vírus aqui que dissolve as pessoas. GG,
de 10. Cara, eu gosto de considerar todos os OVAs de Jojo canon, porque eles não interferem com nada que vai fazer relevância, tá ligado? Tipo,
Exceto
Jorge Josta.
Exatamente, é o meu ponto, não. Tá ligado? Existe uma discussão eterna se sobre Purple Haze e sobre Overheaven serem canons ou não. Na minha opinião, qual é o mal que vai fazer se ela elas forem canon ou não. Elas não influenciam, tá ligado? O que acontece na parte 5, aconteceu na parte 5, não influencia na parte 6. E o que acontece na Overheaven, ela acontece antes da parte 3 e não influencia, tá ligado? A única coisa que faz é, porra, quer dizer que tinha esse diário, quer dizer que o Jill sabia que tinha filho. Cara, essa informação não vai fazer mal pro canon de Jojo. Ela é só informação, é uma coisa legal de você saber que existe.
Eu considero elas, exceto o George Jones, porque George Jones era algo muito além. Eu considero tudo isso como, tipo, um acréscimo pra história, tá ligado? É tipo um livro suplementar de um RPG, algo que acrescenta mais à história, tá ligado? Não vai fazer diferença nenhuma, nada. Por isso que eu gosto
de. Eu considero de ambos isso aqui que nós chamamos de um spin-off. É uma coisa que, legalzinho, maneirinho, mas não é canon.
Não, eu gosto de considerar canon porque não vai fazer a menor diferença.
Se a gente for parar pra discutir o que é canon e o que não é, a gente vai perder a noite aqui. Vamos voltar pra próxima. Com os fins dos eventos da parte 5, nós podemos finalmente ir para o início de Purple Race, que começa no estádio Giuseppe Meazza, ou para os fãs de futebol, o San Siro, o estádio do Milan. E, como eu já havia falado antes, ele se passa 6 meses depois que ele abandona, e já começa com o Mista se encontrando com o Fugo nesse estádio e com uma pessoa que até então para nós é desconhecida, chamada Sheila E.
Tipo, durante esses 6 meses o Giorno já conseguiu virar o chefão da máfia, tá ligado?
Mano, depois que ele matou o cara, ele já tinha virado, mano. Você leu a parte 5?
O Fugo.
Sim, porra, mas já questão que 6 meses já ainda assim é um.
Não, você não tá entendendo. O Giorno, ele não tomou o poder. Ele fingiu que ele era o dono dele.
Ele fingiu exatamente.
Sim, eu esqueci.
Tanto que o Fugo mesmo fala, porra, eu ouvi falar que o chefe revelou a identidade dele. E quando eu vi quem era o Giorno, na verdade. Tanto o Mista confirma isso.
É, o Giorno foi esperto.
Foi bem esperto. Vamos parar com as drogas aqui, gente. Eu sei que eu sempre era a favor aqui, mas agora eu tô revelando. Eu sei, vocês nunca viram meu rosto, e vocês veem que meu rosto é um moleque juvenil aqui. Mas vamos parar.
Exatamente por isso que ele não se revelava, pras pessoas verem que era um menino tão novo e não estranharem e quererem ficar contra ele. Foi o que ele usou de justificativa.
Nossa. E ele deu uma desculpa muito boa, que é, porra, eu não me revelava porque tava rolando uma tentativa de assassinato aí, mas agora que o perigo foi embora, tá?
O perigo foi embora? Agora, porque agora
o perigo de. O perigo desse, eu.
Vai tentar me assassinar, né?
Ah, porra, o Giorno tem um famoso hacking ex-máquina ali com ele, né?
É, mas os outros não sabem disso, cara.
Se você parar pra pensar que o Giorno só tem 15 anos na parte 5, é uma coisa inacreditável. Não,
15 anos e já é o chefe da máfia.
Ele é o Jojo mais novo. O Giorno, a gente sabe que o Giorno, como filho do Dio, ele é especialista em tirar coisa do cu com solução e explicação besta pra por que agora ele é o boss.
Uma parada que eu achei bastante interessante no início de Purple Race é que você consegue ver uma linha tênue de arrependimento no Fugo quando o Mista vai falar com ele. Ele não. Ele meio que evita olhar no rosto do Mista, tá ligado? Como se ele estivesse com vergonha.
Como se tivesse. Essa é uma parada não, aqui. Ele tá.
É, ele tá. Exatamente. Mas, tipo, mostra que. Ele não é uma máquina, ele sentiu o que aconteceu, tá ligado? E esse foi o início da redenção do Fugo pra mim. Talvez eu pensei, porra, talvez ele seja um personagem bom que não abandona os amigos.
É porque, tipo, o Fugo ele não teve muito tempo, muito espaço na telinha, entre aspas, pra poder ter um desenvolvimento de personagem maior, tá ligado? Tipo, a única coisa que ele fez foi derrotar aquele maluco do Man in the Mirror extremamente fácil,
Iluso.
Tá ligado?
E na real ele nem derrotou, foi o Giorno com a solução enxada do cu dele que acabou derrotando.
Na verdade, tipo, o Fugo ele tinha muito potencial, porque, tipo, claro, o Araki tirou ele porque o Stendhal é muito forte. Só que ao mesmo tempo, o Araki ele podia ter explorado o fato do Purple Haze ele ser aquela coisa descontrolada, ligado? Ia ser um plot maneiro que ele podia ter.
E exatamente no... quando as coisas começam a ficar acionais, ele vai e tira o Fugo, né?
A parada, essa figura estranha, essa garota Sheila aí. Ela, na verdade, ela é uma das guarda-costas do Giorno. E o E no nome dela, ela significa Erine, que é o nome italiano da deusa grega da vingança, que é Nemesis, no caso.
O stand dela é aquele do beijinho, né?
É o voodoo
Child.
Voodoo Child, exatamente. E tipo, ela entrou na Passione pra se vingar do Iluso, porque o Iluso matou a irmã dela, e quando ela descobre que o Iluso morreu pelo Giorno, ela aceita isso como uma punição, uma parada assim, tá ligado? E ela se sente, porra, esse cara, entre aspas, teve alguma coisa a ver.
Iluso é o maluco.
É uma do Man in the Mirror. Do Man in the Mirror. E quando ela vê, pô, esse cara tem alguma coisa a ver com a morte do Iluso, então meu tipo, tô te devendo uma, tá ligado? Uhum. E em troca, ela meio que fica, né, de guarda-costas pro Giorno, e aí ela aceita, quando rola essa parada da galera do narcótico se rebelando contra o Giorno, ele fala, pô, preciso que faça um favor pra mim. Aí ela vai fazer essa missão com o Mista e com o Fugo.
Peraí, por que esse senhor não chamou o Fugo? Como é que ele sabia onde o Fugo tava mesmo?
Ah, cara, o cara é mafioso,
né? The Italian Mobster. Ele sabe de tudo.
Que até faz sentido, porque a máfia italiana realmente sabe de tudo.
Se você não quiser acreditar que a máfia italiana sabe de tudo, você pode usar aquela palavrinha mágica chamada suspensão de descrença. A gente não explicou o motivo. Ah, quer dizer, explicou entre aspas, né? O objetivo do Mista ir atrás do Fugo é que ele queria que o Fugo, essa Sheila é derrubasse um time de narcóticos dele. Você sabe que o objetivo do Giorno é, porra, não gosto de drogas. Então,
o objetivo do Giorno era só virar um boss, porque, ah, eu quero, porque eu posso, porque eu sou foda, porque eu sou.
Não,
na verdade, filho de Deus.
Não. A gente sabe que, na verdade, o Giorno é o leão do Proerd.
Não. Ah,
finalmente vou poder usar aquele leão do Proerd em alguma capa
da parte 1, da parte 5. O objetivo do Giorno era virar o boss,
aproveitar na máfia e virar foda
porque ele podia. Esse negócio de parar as drogas era um sidecast dele.
Na verdade, você pode até, se você quiser deixar esse objetivo mais bonito, você pode deixar que essa parada dele querer derrotar os narcóticos, as drogas, é uma parada que ele queria fazer em homenagem ao Bucelati, já que o Bucelati não gostava das drogas.
Não, o Joe também não gostava no começo da parte 5. Foi isso que ele usou pra convencer o Bucelati de deixar ele entrar na gangue.
Ah, mas tipo, se você quiser fingir que, pô, vou fazer isso aqui em homenagem ao Bucelati, também é legal, tá ligado?
Melhor não. Vamos.
O Fugo já tinha reentrado na Passione nessa parte? Tipo, no começo já?
Não.
Então por que o Mista foi lá? Ah, vou chamar esse cara aleatório que me traiu e a guarda-costas do meu chefe pra fazer uma missão super importante que pode envolver o fim de toda a minha gangue.
Porque só tem gente idiota em Jojo, caralho.
Talvez vocês estejam esquecendo de uma coisa. Giorno é obviamente uma metáfora exatamente, para Jesus Cristo, e Jesus Cristo perdoa.
Nossa, mano, que merda, mano, que merda. Não, nosso Deus.
Cara, na verdade, isso a gente vai falar melhor no final, mas a parada é que tudo isso, na verdade, era um grande teste.
Ah, é, tem isso também, mas, tipo, sei lá, eu acho ainda muito estranho. Enfim, continuamos.
O Fugo, sem ter muito pra onde correr e com aquele sentimento de culpa fodido, não é? Aceita a missão do Mista. E a primeira parada deles é...
A primeira parada deles é ir atrás do Murolo. Ele só serve pra juntar o Fugo com a Sheila, porque ele mesmo não entra dentro da operação. E aí eles recebem a informação que eles têm que encontrar uma pessoa que vai ajudar eles, que é uma pessoa de nome Canolo Murolo.
Ele é o maluco das cartas, né?
Ele é o maluco das cartas, exatamente.
O stand dele é o Manic
Lepre. Não, Lepre.
Ah, porra, é verdade, troquei. Esse é o stand do Volpe, eles vão até um hotel na Itália pra poder trocar informação sobre o time de narcóticos, tá ligado? E, aparentemente, a Passione usava o Manic Depression do Volpe pra sintetizar drogas de alta qualidade, de grátis, tipo com isso.
Peraí, qual o poder dessa porra aí, mano?
O Manic Depression sintetiza droga, ele pega sal e transforma em cocaína, praticamente.
Nossa, que stand mais útil, né, mano? A porra, a Strange é uma personificação da sua alma. Ela demonstra sua natureza real. Vamos fazer droga, você é o maior traficante, você é pequeno, porra.
Esse Strange cairia bem no povo.
Não, mas o Strange ele tem uma habilidade a mais que isso, não? É só isso, ele transforma sal em cocaína. É só isso, é sério?
Ele também consegue inserir o efeito de narcóticos na pessoa. Não precisa apenas transformar a coisa ali. Ele pode, tipo, tocar em você e fazer
você
vai ficar drogado.
Mas é qualquer narcótico. Tipo, eu pego um...
Sim, qualquer narcótico. Eu usei o
exemplo da cocaína. Uma folha aqui.
Cocaína, heroína, essas coisas.
Heroína.
Não, maconha é narcótico. Toma água em heroína, sei lá, o maluco faz tudo, bicho.
Óbvio.
Maconha não é narcótico. Maconha é...
Imagina transformar de sal,
de
cara.
Uma pedra de
crack. Agora uma coisa genial do stand dele transformando em drogas, e foi dessa forma que o Diabolo ficou tão rico, tão rápido com vendendo drogas, é que as drogas dele tinham validade. Depois de um tempo elas deixavam de ser drogas, elas viravam sal normal ou areia de novo. Então os drogados compravam, a droga virava merda depois de um tempo, e os drogados tinham que ir comprar mais logo depois.
Caralho, velho.
E outra coisa, enquanto os outros galeras das gangues estavam, tipo, precisando gastar um dinheiro fudido com a importação vindo da América do Sul, o Diabolo tinha droga dele sendo feita ali mesmo. Então.
Mágica!
Buf!
Cara, que sorte que o Diabolo encontrou com o Stage, né?
Nossa, o Diabolo deu.
Ah, não, pera, o Diabolo tinha flecha, né? Mas...
Sim, não usou.
Sim,
ele não flecha no cu, só isso que ele fazia, cara.
Meu Deus, eu não
acredito. Enfim,
eu não tô puto, mano. Vocês têm uma ideia muito errada
sobre isso. Não, quando você não tá puto, você é puto.
Eu não sou puto, vocês têm uma ideia muito errada sobre mim, mano. Nosso Deus.
Sim, continuamos.
Nessa troca de informações, a gente descobre que o Volpe, ele era colega de classe do Hugo, essas coisas.
Nossa.
E... Sim?
Da faculdade.
Da faculdade.
Lembro
que
entrou na faculdade com
14
anos.
O Fugo é... Exatamente. E o Fugo é filho de papai.
Mas quantos anos o Volpe tinha nessa
Se bem que ele, não é...
ele entrou com a idade normal. Ele devia ter entrado com os 18. Agora ele tem o quê? Uns 24, 25?
Por filho de papai, eu quis dizer que o Fugo ele já era rico antes de entrar na gangue. Essas
coisas. Por que ele entrou na gangue mesmo? Isso me lembra, todo mundo tipo, que ele tá na gangue lá, uma backstory. O Fugo entrou por quê mesmo?
O Fugo entrou porque depois que ele tinha aqueles acessos de raiva dele desde jovem, ele meteu a porra num professor da faculdade, quase matou o cara, e aí ele foi preso. E a família deserdou ele. Aí o Butchelat encontrou ele na prisão e levou ele pro caminho da luz. Entre
isso só explica no PowerPoint feedback, não tem na parte 5.
É, explica. Não, eu acho que fala na parte 5.
Não fala na parte 5. Não tem a backstory do Fugo na parte 5.
Ah,
não tem. Não tem aquela backstory dele com o Narantia?
Não, só ele.
Não, mas isso aí é do Narantia. Mas isso é do Narantia.
Eu fui que eu fui querendo fazer parte 5 mais cedo aqui, cara. Mais tarde.
Anyway,
a parte 5 é uma bosta, vamos continuar.
Oi?
Nessa hora a gente. Não vamos parar aqui, por favor. Nessa hora a gente descobre também aquela parada que eu já falei, que o Iluso tinha matado a irmã da Sheila, blá blá blá. A gente descobre também o Murolo com o stand dele, o All Along the Watchtower. Ele fala assim, ó, os narcóticos, eles estão aqui. Eles estão. Taormina, na Sicília. Então eles. Eles falam assim, pô, vamos chegar lá e vamos investigar, não é?
Vamos nos separar e procurar pistas.
E os caras, tipo, realmente pegaram o nome pra essa equipe dele, hoje narcótico.
É, o time de narcóticos, não tinha a esquadra da execução, tinha o time de narcóticos. Cada grupo era responsável por alguma coisa.
Mano, o grupo dos
narcóticos. Caralho,
eu acho que você que tem a estante de transformar droga, vou pro grupo de narcóticos. Você que tem estante de matar os caras, vou pro grupo de execução. E você que tem estante de fazer café, você vira minha secretária.
Olha, eu criei um
headcanon.
Eu criei um headcanon aqui de que o Tony ele era cozinheiro da Passione, não aguentava mais essa vida e foi embora pra Moura.
Exato.
Ele foi embora pra passar,
cara. Não tinha como isso dar certo, tá ligado? Um bando de drogado vai lutar contra os caras principal lá, tá ligado? Como que isso ia dar certo?
Não, cara, não quer dizer que um time de narcóticos eram drogados.
Mas eles eram drogados. Eram...
Mas
eles eram, mas
cara, tipo... Eles chupavam sálvias pra manter o
controle. Uma pessoa não. Uma pessoa do grupo não tinha mínimo controle. Duas.
Uma pessoa sempre tem, por exemplo, o Fugu. O Fugu ele é pre-online.
Cortando um pouco o plot, vamos voltar aqui pra analisar. Vamos voltar pra analisar o Fugu um pouco melhor, o personagem dele, o que ele era na parte 5 e o que ele é agora em Purple Race. Porque eu sinto que a gente não deu as devidas explicações ao Fugu no programa, muito por minha parte, porque eu não deixei.
É, são preulecânico. Na verdade, não tem muito o que falar sobre o Fugu na parte 5, porque a verdade é que não faz absolutamente porra nenhuma.
Não, ele... exato.
Ele não tem... A personalidade dele é muito... Todo mundo tem uma personalidade, desde o início mesmo, mesmo não tendo tanta chance assim de evoluir, por exemplo, o Abate, que só ia evoluir pro final, ainda assim tinha uma personalidade meio que setada do início. A personalidade do Fugu setada era... Ele era um cara... com roupa ridícula, que ficava puto muito fácil e enfiava o garfo na cara do Narancia. Isso.
Quanto é 2 mais 2? 5! Pá, tá ligado?
Tá errado, porra!
O melhor cara do Narancia de tipo, eu sou um gênio, eu acertei!
Não, mas é isso, tipo... O bom de Purple Rave Feedback é que a gente entende o Fugu até antes da história de Purple Rave. Porque a gente só viu o Fugu lá como mais um qualquerzinho. Mas quando você para pra pensar, que como eu tinha dito antes, ele desgraçou a vida dele, ele tava preso, a família deserdou. Ele não era mais o gêniozinho que ele era, querido por todo mundo. E aí chega um cara da gangue e oferece uma chance pra ele. Então o laço efetivo que ele acaba desenvolvendo com o Butchalat durante a parte 5 é uma coisa muito forte. Foi no meio da desgraça da vida dele, a única pessoa que foi enxergar ele como ser humano de fato. E não uma máquina de fazer resultados ou um maluco que tinha problema com a raiva.
Aí o Fugu vai lá e abandona ele.
Sim, e isso... Isso torna o abandono do Fugu, que ele ter abandonado a galera, ainda pior, tá ligado?
O Bucelati, ele é muito mãe da galera, mano. Ele adotou todo mundo. Vê o Fugu. Ah, coitado, tá aí preso porque você quase matou o professor. Vem aqui com gente pra gente fazer crimes. Ah, coitadinho, você perdeu um amigo na força policial? Vem conosco, você pode comer meu cu. Ah, coitado, você quer matar as drogas e virar o chefão? Vem comigo, vamos lá. Ah, você não sabe quanto que é 2 mais 2? Tudo bem, ninguém aqui sabe, vamos.
Ninguém aqui sabe, foi ótimo.
Ele chega. Ah, esse eu esqueci do Mista, Mista. Ah, Mista, você quer entrar aqui no nosso grupo? Tem 4 pessoas. Se você entrar, vai ficar 5. Ah, tá, tô dentro.
No fundo, o Butcherat, ele é realmente, tipo, a melhor pessoa da parte 5.
A melhor pessoa geral, de Jujuts, tá, caralho. Ninguém é tão boa pessoa assim.
Tirando o Butcherat, o único melhor pessoa é o Speedwell.
É. Certo, essa a parada do Fugu, tudo isso que eles falaram tá muito certo. É construção dramática, é carga emocional, é tudo isso você pega e você joga num cara que tá arrependido das decisões que ele tomou. E todas as ações que ele toma em Purple Haze, que o Fugu toma, são baseadas em um cerne de arrependimento e... O que de querer mostrar que, porra, eu ainda posso fazer parte disso, ou ainda posso me redimir, tá ligado? É por isso que eu gosto de falar pra mim mesmo que Purple Haze ela só foi feita com o objetivo de redimir o Fugu.
Uhum. Na cabeça dos preulas, como preulecânicos, que acredita que o Fugu era a preula. O que eu estou falando, mano?
Cara, não vou mentir, eu realmente odiava o Fugu, tá ligado? Mas depois que eu li pra Correza, eu passei a odiar um pouco menos.
Nossa, muita diferença. Depois vocês falam que eu sou por sempre puto, mano. Nossa.
Tem que fazer uma próxima. Qual o nome? Uma próxima novel pra redimir os personagens que o mecânico ama. A próxima vai ser Tigeti Feedback.
Ah, vai mostrar a história desse filho. Vai mostrar a história desse filho da puta no inferno, não é?
Tipo, um personagem que não foi mal explicado. A verdade é, o Fugo foi mal escrito na parte 5. O Shigeti é um merda, só isso. É a função dele ser um merda.
Voltando ao plot. Quando a galerinha chega na Sicília, o Fugo começa a se perguntar, porra, por que é que o Dior não me escolheu, eu, um traidor, entre aspas, né, pra poder fazer essa missão?
Porque ele acredita em você, Fugo. Ele acredita que você consegue fazer o melhor. Olha uma baboseira dessas.
Só que enquanto ele tá se perguntando essa parada, a Sheila, ela se distrai, acaba se separando do Fugo e acaba lutando contra o Zucchero.
Ah, merda, hein? Quem é o Zucchero mesmo?
Zucchero é o cara
do Soft Machine. Eu gosto do
Soft Machine. Soft Machine.
É o que entra dentro do cano?
É o que. Não, é o que.
Não.
Fura tudo como se fosse um balão.
É esse mesmo.
É o que você tem uma espadinha. Foi uma coisa que eu ia perguntar. Eles, tipo, o Zucchero e o maluco do Kraftwerk, eles, tipo, se juntaram com o Narcó ou eles são da Passione mesmo?
Olha, eles eram da Passione na época em que o Diávolo comandava essa porra. Sim. Mas depois que o Diávolo saiu fora e o Narcótico falou, porra, vamos tomar essa merda, eles meio que trocaram. E o Grande Vila já falou, e aparece o Zucchero e o Sally, os dois primeiros inimigos da parte, que tem os stands do Soft Machine, que é o que prende. O que prende os caras lá, e o Kraftwerk é o que consegue parar o movimento de uma coisa.
Também, esses dois stands são muito fortes, tá ligado? Só que eles não são muito aproveitados na mangara parte 5. Porra, o cara pode jogar uma maçã em você na velocidade da luz e detonar tua cabeça.
Mas o Araki, ele... Isso é muito previsível. Você acha mesmo que o Araki vai fazer isso? O Araki vai fazer ele pegar essa maçã, acelerar a força centrífuga de forma que ele acelere a diversão da tempa para assim parar o tempo e ele conseguir se mover na velocidade da luz e então dar o soco na quadra do Giorno, no caso.
Não, o Araki não vai fazer isso porque ele é antagonista e antagonista sempre perde.
Não, se ele fosse um antagonista útil, por exemplo.
Putz! Enfim, a Sheila e o Zucchero lutam um pouquinho, mas depois eles descobrem que isso tudo era só uma armadilha pra poder segurar ela. Enquanto isso, olha o nome desse cara, Vladimir Kosaki, que nome engraçado, não é?
Kosaki.
Ele vai pra...
E outra coisa, eu só gostaria de falar também que o nome certo é Zucchero. Pode continuar.
Eu gosto de falar Zucchero porque eu sou
brasileiro. Espanhola.
Zucchero.
Isso é italiano.
Zucchero.
Foda-se, eu tô da mesma merda.
o Kosso aqui, ele vai se encontrar com o Fugo e com o Muro no teatro grego, agora tem que falar em italiano. E...
Fala Vladimir, mano.
Vladimir.
É Kosso aqui? Não. Olha, é Kokaki, não?
Vamos falar Kokaki por fins processuais, ou não?
Fala Vladimir.
Vladimir é o nome do meu.
Vladimir, bora.
Vladimir Kokaki.
E ele é o cara que tem um stand absurdo,
John. Uhum, Rainy Day Dream Away. E o Murolo e o Jornal ficam presos nesse...
O Jornal o quê, rapaz?
Puta merda, o Fugo, caralho! Botar aquele barulho... Tá, o Jornal e o Fugo eles ficam presos nesse Rainy Day Dream Away.
Basicamente o stand ele começa. Eu não lembro quanto é a área, mais ou menos. Eu não lembro nem se fala. Mas, tipo, em uma área, que seja, acho que tem que ser no exterior de algum lugar, não pode ser dentro de um prédio nem nada disso, começa a chover. E o último pensamento, não importa se foi um pensamento ruim, um problema, uma ambição, qualquer coisa, a última coisa que você pensou, que você sentiu, qualquer merda de gênero, vai se tornar realidade. Então, tipo. Eu tô ali naquela área e eu tô pensando em robôs gigantes. Vai aparecer um robô gigante. Eu tô naquela área e eu tô pensando em... Sei lá, alguma coisa muito ruim.
Comunismo, uma coisa muito ruim, comunismo.
Ah, vai te foder. Eu tô pensando, sei lá, nos anarcocapitalistas do Facebook que tem 16 anos.
Aparece uma porrada.
O poder do stand é um bagulho que, tipo, dependendo da situação, pode foder tudo, mas... Por sorte, o Fugo ele tem o poder do protagonismo e conseguiu superar.
Olha só, ele conseguiu ganhar o poder do protagonismo. Ficou de osso, tá? Confirmado.
Alguém explica melhor a cena.
Cara, a parada é tipo, a Sheila, ela descobre que isso era uma armadilha pra atrasar ela, não é? Quando ela, assim, ela chega lá onde tá rolando a parada, o Kokaki, ele revela o passado trágico dele, né? É, pô, não tem nada, é a Segunda Guerra Mundial, é papapá. E quando você vai...
E aí começa a chover. Uhum.
E quando você espera que a Sheila vai derrotar o Kokaki, na verdade ele derrota ela também.
Ela morre?
Não, ela não morre.
Não, ela começa a ficar, tipo, muito deprimida, porque ela começa a lembrar dos lances lá com a irmã dela e tal.
Peraí.
E por causa da chuva, né? E tal, e pá.
Peraí, rapidinho, explica isso melhor. O cara, tipo, do nada chega todo mundo pra enfrentar o cara e fala: eu perdi minha irmã na Segunda Guerra Mundial.
Não, ele falou isso pra Sheila. Não é isso. Ele falou isso pra Sheila, no caso.
Ah, tá. Cara, eu tô pensando aqui, existe um jeito bem fácil de derrotar esse stand, mano. Quer dizer, se você souber como é que ele funciona, basicamente, ele chega lá: ah, vou usar meu stand para fazer você acontecer o que você está pensando. Aí você pensa: esse cara vai morrer. Fim.
Não é isso. Não é o que você está pensando que vai acontecer. É a última memória triste que você tem, que vai ser triggerada pelo stand.
O Matheus explicou errado esse preula.
É porque eu interpretei assim quando eu vi o negócio, tá ligado? Mas vai, continua.
Enfim. Então, aí o Fugo consegue ser esperto o suficiente pra lembrar que se a chuva tá vindo de cima, o stand dele deve estar lá em cima. Então ele ataca, ele lança as bolinhas do Purple Rei, que elas podem ser disparadas, uhum, que nem um revólverzinho, e consegue atacar o bicho lá em cima.
Ivo, como você, e como vocês sabem, o quão roubado o Purple Rei é fatal.
Mas o Stand tem uma forma física, eu pensei que era um bagulho tipo... não sei, tipo aquele stand do maluco da parte 7 que vira chuva, tá ligado?
O stand dele tem uma forma física, é a máscara dele.
Não, mas foda-se, tá ligado?
Eu pensei que a parte 7, eu sei disso, cara. Ele tem aquela boca, mano.
Que ele consegue derrotar esse stand atirando alguma coisa pra cima.
A parada é que o stand, ele não tem uma forma física. O stand é a chuva, então se ele danificar a chuva...
Ah, ok.
Entendeu?
Como você danificou uma chuva?
Ele não socou a chuva. Ele não socou a chuva.
Ele danificou a
água. Ele danificou a água da chuva pelo veneno do Purple Haze, entendeu?
Ah, ok. Agora tudo faz sentido. Agora...
Não faz não.
Cara,
ele... Pronto, ele danifica o começo da chuva, como se fosse a nascente da chuva.
Uhum. A nascente da chuva.
Mas, cara, você tem que...
Meu, não é pra fazer sentido, Jojo.
A gente tá aqui...
Mas isso não é que, não.
A gente tá aqui, né? Aquele cara que fez o vídeo procurando lógica em Jojo.
Enfim. Eu vou meter a porra nesse cara. Mentira, vou nada. Eu sou uma pessoa muito civil.
Enfim. Depois que esse cara morre, os narcóticos, eles descobrem... Porra, o cara morreu, e agora?
Ah. E era tipo queridinho, ele era o mais, uhum, velho, quase o pai, uhum, dos narcóticos.
E eles pensam: porra, mano, a gente tem que dar um jeito de deixar a gente mais poderoso. O que é que eles vão fazer? Eles vão até um bunker nazista que tinha ali pela área, e eles acham nada mais, nada menos do que uma máscara de pedra, ora bolas.
Nossa!
Que porra é essa?
Pois é, essa é a parte interessante. Mas, na verdade, eles não procuram uma forma de ficar mais poderoso depois do Vladimir morrer. Esse já era o plano deles desde o começo. Uhum. Tanto que o Giorno só vai prestar atenção neles 6 meses depois, porque eles percebem que essa galera tá começando a procurar alguma coisa. E o próprio Giorno já sabia que existia uma máscara de pedra escondida ali. Só que como o Giorno é preguiçoso, ele prefere botar o povo pra fazer o trabalho do que mesmo ele ir lá. Se ele tivesse ido,
porque ele queria ter terminado essa porra assim. Era uma chance dele se redimir.
Sim, eu sei, mas ainda assim, você coloca uma coisa tão importante na mão dos outros, vai fazer mesmo
e faz.
Gold Experience Wreck, aí. Fim.
Caso tudo...
Será que esse bunker, ele é realmente um bunker nazista?
Sim.
Será que não tem a ver com
o
Stroheimer, mano?
Que
seria legal.
Talvez, quem sabe.
Cara, a parada é, se isso tudo desse errado, isso entraria na lista de fins do mundo que o Giorno poderia impedir se tivesse se intrometido.
Fins do mundo, o mando de drogados não causou o fim do mundo, sim.
Véi, o Stand...
O Giorno não se mexe porque não ia ter graça, ele perdeu a graça à vida, ele pode resolver tudo com o estalar de dedos, então ele não faz mais nada, ele virou niilista, ele... Ai, que saco, tenho que resolver tudo aqui nessa merda, vai ajudar o Fogo ali pra mim, vai. O
Giorno virou Deus, é isso.
Posso não ser do filho, posso não ser o dono do mundo, mas sou filho do dono.
Sou filho dele.
Enquanto isso, o Fogo, a Sheila e o Muroro, eles conseguem... o rastro dos caras até Ortigia. E no caminho, o helicóptero deles é atacado por um cara chamado Angélica Athanasios.
Um cara, não. Uma menina chamada Angélica Athanasios.
O maluco tá num helicóptero.
Enfim, o stand dela é super fofo. É um passarinho miudinho que fica voando. Ele é tipo semi-automático. Ele tem um range desgraçado. Quase como se fosse o range do Notorious B.I.G. E o... ele consegue, pela musiquinha que o passarinho canta, fazer com que as pessoas que ouçam se sintam extremamente drogadas.
Vale lembrar que todos os stands dessa galera tem relação com drogas.
Lógico.
Menos o do Alonso
do Bot Tower.
Não, ele tá falando do povo das drogas. Não,
ué, mas ele não é.
Não, Murolo não. Murolo não.
Perdão, eu confundi.
É o Volpe que é, é o Volpe que é, mano.
Não, eu confundi. O Rain Day Dream Away não tem muito a ver com droga.
Mas tem a ver com mal-estar, tá ligado? Ele praticamente infunde depressão em você.
Drogas depressivas, cara.
E é praticamente é como se a chuva dele fosse um... Como é o nome, Jesus? É um alucinógeno.
Te deixa, entre aspas, preso em uma ilusão.
Gente. Epifania. O fogo, que é a brisa roxa, que é a maconha, tá enfrentando o fato das drogas pesadas, cara. Isso daqui do maconheiro do Facebook falando que maconha não é droga, é planta, cara. Isso é propaganda. Abra os olhos do Brasil.
Acorda, Brasil. Caralho, mano, olha só.
O Eda vê o mar?
O helicóptero cai no mar. O Fugo, ele acorda a Sheila. Fala, pô, vamos lá, caralho. Tem que sair daqui.
E... o Mista ainda tá vivo nessa parte?
Só que eles não salvam o Murolo. Deixam o Murolo à própria sorte.
Eles acham que o Murolo tinha morrido, na verdade.
Mas, tipo, é meu dúvida, tá ligado? Você sabe que ele não morreu.
Os caras falam que acharam que ele morreu, porra. Tanto que quando ele aparece de novo, eles ficam surpresos.
É
tipo um Avidol.
Quando eu li, eu não achei que ele tinha morrido, tá ligado? Porra, ele morreu fácil demais.
Eu achei que ele tinha morrido.
Mas se bem que o Avidol tomou um tiro na cabeça, né? Enfim.
E era pra ele ter morrido. O Alak depois inventou pra ele voltar de volta. Porque, não, o negão é foda, cara. Bora trazer de volta pra matar ele de novo.
Então... já em terra, eles falam, porra, vou roubar um carro aí. E... não fala exatamente... Não fala exatamente isso, mas eles decidem...
Por que roubar um carro se a gente pode roubar 1000 carros?
E transformar todos em sapo.
A melhor parte da parte 5 é quando o Butilante chega. Olá, nós gostaríamos de roubar um avião. Você tem algum por aí?
Essa vai muito
bom. Seguem o caminho deles no carro, eles chegam até um local... onde eles descobrem que todas as pessoas desse local são controladas pela Angélica, tá ligado?
Nossa.
E ela fala, porra, agora vocês estão fodidos, mané.
Tá todo drogado por causa do passarinho dela.
Ela manda essa galera atacar os caras, tá ligado? O Fugo e a Sheila, eles escapam com o carro, agora conseguem escapar, não é? Mas o Fugo, ele é arremessado do carro pela Sheila, porque... ela falou, porra, mano, se nós ficar nós dois juntos aqui, nós dois vamos morrer. E aí ela, porra, mandou o Fugo pra fora do carro pra eles se separarem e ter mais chances pros dois.
Vamos se separar e procurar pistas.
Olha, Scooby-Doo, de novo!
Eu tô imaginando ela, tipo, aê, a gente vai morrer se você ficar aqui, some, dá um chute, te desespera.
A gente vai morrer!
E o Fugo, tipo, cai com aquele, what you say, what you are, man?
Aqui é a parte que a minha memória começa a falhar um pouco. Depois disso, se não me engano, por usar o stand dela em muitas pessoas, isso meio que deixa ela fraca, não é, Angélica?
Sim, ela tá fraquinha. Na verdade, ela é fraca. O motivo dela estar nos times de narcóticos é porque ela nasceu com uma doença muito, muito, muito severa que destrói ela por dentro. E as drogas criadas pelo Manic Depression ajudam ela a não sentir tanta dor.
Então, nossa, ela... mano. Antidepressivos, mano.
Isso. Todo mundo então... desse grupo são um bando de fudido? É basicamente isso?
Sim, eles são um bando de fudido. Me dá uma cara. Então, ela é facilmente derrotada pelo Fugo depois. Porque o problema do Fugo é porque tem 300 mil zumbis drogados em cima dele, né? Mas aí ele lembra... eu tenho um stand top?
Porra, você parar pra pensar.
Eles só lembram que eles têm de presta quando você tá muito caindo.
Se você for olhar em status, assim, eu já falei que os status não fazem o menor sentido. O poder destrutivo do Purple Haze é nível A. Quer dizer que é forte pra caralho.
O mesmo que o Star Platinum. Uhum. Mas. Não, vamos falar a verdade. Esses inimigos de poder não são porra nenhuma. O Araki só quer fazer um losango maneirinho ali. O fato é que essas porra desse estado de stand não quer dizer porra nenhuma. Só o Araki fala. O Araki quer dizer um losango? E. É o losango ou é pitágono? É o heptágono lá e. Ah, maneirão aqui, ó. 7 pra força, velho. Ah, só deu uma estrela, que maneiro aqui. Ah, mas isso não condiz com a história. Ah, foda-se, é Jojo, mano. Vamos lá, bora botar aqui. Desenhar um cara aqui dando cu, é.
Vamos continuar. Mano. Cara, eu não tô ficando bêbado, né? É, enfim. Enquanto o Fugo consegue derrotar a Sheila aí. Oh, meu Deus, mano! Consegue derrotar a Angélica? É. O plano troca, a história sai deles por um tempinho e mostra que a galera do Narcóticos conseguiu pegar a máscara de pedra, mas.
É, a galera, no caso, o Vitória.
É, sim, o Vitória. E tem o Dolly Dagger.
Tem um instante fodido.
Dolly Dagger. É.
Dagger.
É uma Dagger. Dagger. Eu falei Dagger?
Aham.
Dagger. Caralho.
Explica aí o poder. Que porra é essa, mano? Parece. Por que ele fica de navio no...
O Dolly Dagger, ele é uma daga que ele. O poder dele é refletir parte do dano. Sempre que o usuário 70%. Sempre que o usuário tomar dano, esse 70% do dano é transferido pra qualquer coisa que esteja.
Refletida pela
daga. Enquanto o usuário vai receber
30% do dano.
Sim. É, isso funciona com qualquer tipo de ferimento. Corte, bala, doença. Por exemplo, se eu ficasse gripado e tivesse Dolly Dagger, e tivesse, sei lá, a imagem de alguém refletindo pela daga, eu poderia transferir 70% da gripe pra alguém. Enquanto eu só ficaria com os outros 30. É mais ou menos isso. É muito OP o stand dele.
Aí o Vitório tem a mania terrível de ficar se mutilando e passando o dano que ele sofreria para outra pessoa.
Mas que porra! Ele é adolescente. É aqueles adolescentes da Demi Lovato, tipo.
É uma estratégia parecida com a que o cara do Superfly usa. Ele danifica a torre em um certo ponto para a torre infligir o dano e bater no cara.
Me lembra mais do cara do Highway to Hell.
É, são parecidos.
É a mistura do Highway to Hell com Superfly. Mas vamos ver.
Certo.
Caraca, mano, deu Demi Lovato.
Quando o Vitório pega a máscara de pedra, o Murolo aparece vivão da Silva, mané. E o Murolo começa a lutar contra o Vitório e o Murolo mata o Vitório. Mas
nossa. Da melhor forma possível. Porque como a gente falou no negócio do dano que reflete, o stand do Murolo é aquele stand tipo Sex Pistols ou Pearl Jam, que são vários pequenininhos, miudinhos.
São cartas.
Que fazem o trabalho dele. É, pois é, são cartinhas, são 53 cartas de baralho. 53? Então, cada dano que ele vai levando, ele faz com que uma das cartas dele leva. Então, no lugar dele levar o dano, quem tá levando são as cartinhas. Então, uma cartinha vai morrendo, outra cartinha vai morrendo, outra cartinha morrendo, outra cartinha morrendo. Ao ponto de que todo o dano que o Vitório tá dando, todos os 30% que ele tá pegando do dano de fato, vai começando a matar ele aos poucos. Então ele tá lá parado, o Murolo tá parado assistindo enquanto o Vitório vai matando a si próprio.
Cara, aí sim, aí dou fé, cara. Aí
maneiro.
É assim. Muito estudante.
Mas, e tipo, as cartinhas
voltam? Rapaz, eu tenho certeza que uma carta apenas não leva dano. Mas é um stand, ele se remonta depois de um tempo, né?
Eu acho
que outra coisa interessante é que durante toda a história a gente vê o Murolo como se fosse um alívio cômico, como se ele fosse um personagem meio idiota. Até porque o stand dele é meio idiota, um monte de cartinha que fica dançando pra cima e pra baixo, prevendo o futuro.
Eu acho maneiro o stand.
Não, mas apresentado pela primeira vez é um stand meio idiota. A porra do stand fica dançando e fazendo acrobacia, tá ligado?
Eu gosto da
MGP. Depois no fundo da história a gente percebe que, tipo, o Murolo, assim como o Diorno, já sabia da máscara de pedra. E o plano deles dois era ir atrás dessa máscara e fuder com ela, tanto que o Murolo quebra a máscara no final. Então, tipo, o Murolo sabia de tudo, ó, há muito tempo.
Ele sempre me passou um ar de meio de inteligente, tá ligado?
Eu sempre achei que ele era meio idiota, ainda mais porque ele se vestia como se fosse um gangster dos anos 40.
Talvez porque essa só uma história de gangster, né, mano?
Mas ninguém mais se veste assim.
Mas é Jojo, também, ninguém usa roupa com um monte de furos de queijo também, né, mano?
Essa parada também que o Murolo... A parada do Murolo destruir a máscara de pedra também foi parte de um acordo que a Passione fez com a Fundação Speedwagon.
Sim, nossa. Aquele grupo do Facebook.
Aham.
Ai, meu Deus, que piada. Nossa.
Algum deles consegue botar a máscara de pedra? Não.
Né? Não, ela é destruída pelo Murolo assim que ela é resgatada.
Ele consegue destruir antes que alguém use.
E... Ah, dislike. O Goro devia virar vampirão sexy.
É nessa parte da novel que o Volpe vai se lembrando do passado dele, tá ligado? E ele se lembra que, na verdade, você descobre que o Tonio Trussard, o italianozão lá da... do restaurante de
molho. O cozinheiro
foi. É, sim, esse mesmo. Irmão.
Do
irmão.
Máximo. Pam, pam, pam.
Pam, pam, pam. Plástico olho relevante.
Isso tem alguma relevância ou...
Ah, não.
Sim, tem. Eu acho interessante, porque enquanto...
Não, mas tá
pra história... Entre...
Enquanto o estande de um é pra fazer doença...
Outra pra curar.
Droga e coisa ruim. Ou até pra rilar, eu acho muito
mas
pouco.
Tipo, eu acho que como relevância pra história, o Tony não tem relevância nenhuma na história. Você descobrir que ele é irmão dele é tipo, porra, isso é legal. É, tem toda essa analogia que a Noel fez, é legal. Mas pra história o Tony não é relevante. Você só descobre isso como um easter egg ou uma coisa legal. Porra, que legal.
É.
Curiosidade, 10 coisas que você não sabia sobre JoJo's Bizarre Adventure.
Um título, um título gigante.
O dá muito.
Título gigante.
Ah, não, pera, você já sabia.
Um título completamente em caps lock com uma imagem, sei lá, do Giorno
fumando. A imagem tipo a capa do primeiro volume de Phantom Blood com um círculo vermelho no.
Um círculo Bunny. Vermelho aleatório em qualquer lugar. Enfim, depois que o Volpe se lembra disso, quer dizer, você descobre isso, você vê a parada do flashback da história a história do Fugo, que ele era filho de papai, bateu no professor, foi preso, a família renegou ele, aí conheceu o Bucelati, tá ligado? E essas coisas. Aí,
pobre Fugo.
Isso é tipo, porra. Entre aspas, o início da novel, os primeiros parágrafos, ele é meio que como se fosse no tempo presente. Entre aspas. E tudo que...
Isso é uma coisa chamada gradação reversa, em que você mostra um pedaço do final da história no começo dela.
Uhum.
É tipo Mega Mente.
Olha só, Machado de Assis.
É tipo Mega Mente.
É?
Não.
É a nova onda do Imperador.
É essa parada. O início de Purple Haze é o final. E tudo que acontece desde que o Giorno... Meu Deus, desde que o Fugo encontra o Mista no estádio, tudo isso, e tudo isso acontece, é meio que você saindo do passado pra chegar finalmente no presente, que é o confronto entre o Fugo e o Volpe. E
é muito óbvio quem vai ganhar, porque o cheiro do Massivo é uma merda comparado ao do Fugo.
É porque o nome do stand... Não, mas é isso. O stand do maluco, além de criar drogas, ele também cria substâncias. Ele cria, tipo, esteroides. E deixa você super duper forte e super resistente também.
Vem, monstro!
E quando eles estão lutando, você sabe que o que acontece com todo protagonista, né? O Fugo desenvolve uma habilidade nova, que é o Purple Haze Distortion, que...
Tem alguma explicação pra isso? Eu sou... Vou.
A explicação é, ele conseguiu controlar o próprio stand dele, que era aquela merda incontrolável. Uhum.
Ele consegue encontrar dentro dele o real propósito dele pra vida e quais os reais objetivos e yada.
Qual o objetivo? Olha, dar o cupo de urno?
Olha, se você parar pra pensar, esse desenvolvimento é muito parecido com o desenvolvimento do Coit e do Echoes. Quando o Coit, ele entra naquela fase porra, eu vou fazer isso aqui, vou fazer acontecer, vai ser foda, ele desenvolve uma nova fase do Echoes. Então,
o Johnny, que quanto mais merda ele vai ficando, mais forte o stand dele vai ficando.
É. A parada é que você. E essa parada é explícita de que um stand se desenvolve Não porque ele tem muita experiência de batalha, ou porque ele tem um potencial... Pera aí, mano. Pera aí. Tá tentando fazer uma parada bonita aqui, tu vai e me corta desse jeito?
Desculpa. Tramontina. Tá patrocinando aqui,
Não importa o quão seja o potencial de desenvolvimento dele, ou quão experiente em batalha ele já chega, já seja. O stand só se desenvolve quando a mentalidade do usuário dele se desenvolve, entendeu? É com... Porque o stand é a representação física do usuário.
Não use mentalidade, use o poder da alma.
Pronto,
poder da alma.
É melhor. Então é isso. Tipo, o Purple Rain se desenvolve porque o Fugo descobre, porra, a minha vida é mais do que só me sentir um merda porque eu abandonei a gangue. Eu ainda tenho o direito de viver e agora eu vou viver, mano.
E agora eu vou me redimir.
Uhum. E a maneira que ele derrota, o Murolo é sagaz, inteligente, tá ligado?
Máximo, caralho.
Máximo.
É, eu falei vou.
Falou Murolo.
Não, você falou Murolo.
Caralho, falei?
Vamos lá.
A maneira que ele derrota o Volpi é sagaz, tá ligado? Ele esconde uma bolinha do Purple Rage dentro da boca dele. Quando o Murolo tá na frente dele, ele morde a bolinha, libera o vírus e o vírus vai na cara do Volpi. E o Volpi morre da pior maneira possível.
Ele vira merda.
É.
Então, sim, de fato, o Máximo vira pudim.
Enfim. Pudim. E vale lembrar que é só nessa hora, depois que ele devolve o... derrota o Volpi, que ele percebe que o Purple Rage não é mais o mesmo.
Ele agora, até a aparência dele não fica mais bestial, uh-huh. Ele fica mais...
O rosto dele fica mais tranquilo. É como se fosse um rosto de um stand comum.
Não é aquela coisa babando, uh-huh. Ali com um monte de dente.
Ele perde os spikes que ele tinha nas costas também. Fica mais bonitinho.
Porque é pra simbolizar que
ele... Pra simbolizar que ele já não é mais... Coisa controlada. Pra que ele não é mais uma besta demoníaca do inferno que vai matar.
Só deixando claro, a Sheila e o Murolo também sobrevivem. Uhum. E aí o final é a coisa mais linda. Nossa, eu li pro Rei Feedback pra quando eu chegar naquele final eu me debrulhei em lágrimas.
Ah, é a redenção do Fugo.
É a redenção. Ele é confrontado por Jesus Cristo próprio.
Quanto tempo parece?
Mas Giorno Giovanna aparece para ele uma semana depois dos acontecimentos.
Uhum.
E a conversa que eles têm é uma coisa linda, assim. E eu gosto como a descrição do Giorno é feita de forma que o Giorno ele é praticamente endeusado. O Fugo vê ele como se existisse uma aura de luz emanando do garoto.
É a hora da stand, caralho. Todo mundo usa a stand daquele brilhinho, caralho. É isso.
Não, cala a boca. Ele não vê isso em ninguém. Ele não vê isso no John.
É o único protagonista, né, caralho?
A conversa que o Fugo tem com o John é o John falando... Não, é o Fugo falando que o Fugo sempre pensou diferente do John, tá ligado? O John ele era muito tranquilo, muito calmo, essas coisas, muito calculista. E isso deixava o Fugo com raiva. E é por isso que o Fugo meio que não respeitava o Giorno ali dentro, tá ligado? E isso...
Alguém respeitava o Giorno lá dentro?
No início só o Bucelati, e com o tempo a galera vai começando a respeitar ele. Mas eu acho que o Abakio ainda morre sem respeitar o Giorno. Só...
O Abakio odeia todo mundo, dizer,
ele meio que aceita o Giorno, mas respeitar é uma palavra muito forte pro Abakio.
O Bucelati ele é fracassado, ele come com o Bucelati e não oferece o dele de volta.
E aí é que o Fugo descobre que o objetivo de toda essa missão era pro Fugo confrontar os seus próprios erros, os seus próprios demônios e virar uma pessoa melhor. Então, tipo, você pode fingir que isso tudo foi uma missão bíblica dada pelo Giorno pro Fugo se redimir no final de tudo.
Porque o Giorno tava de saco cheio de usar o World Space aí pra resetar as coisas e tá tipo, que saco, vou mandar uma missão aí de redenção pra esse maluco aí,
tipo, e o final de tudo isso, ele é, eu tenho que dar o braço a torcer, é muito emocionante, que o Giorno dá uma foto do antigo time deles, né, e pro Fugo, aí finalmente, depois de toda essa merda, depois de tudo que aconteceu, depois... dele ter abandonado, depois dele ter passado por essa parte de merda, o O Fugo finalmente jura lealdade ao Jonah.
E aí eles fazem sexo.
Essa parte acontece...
É verdade, eu estava lá, eu era camisinha.
Eu era camisinha.
Nossa, que porra. Camisinha, cara. Ele usou o Golden Spencer aqui pra depois matar as doenças, mano, as DST.
Usa o Papo Reis Feedback de... Qual o nome daquele bagulho?
Distortion.
Qual o nome daquele bagulho? É tipo uma pílula que toma pra me enganar.
Pílula do dia seguinte.
Anticoncepcional?
Anticoncepcional.
Aham, porque é dois nomes da praia, né? Não, mas para de usar a troca.
Briga! Nanny may be number 9. Mary had a little lamb.
Caralho, seu pai.
Mecânico, você tá. Mecânico, primeira questão, você tá bebendo uísque?
Talvez.
Talvez.
É isso.
O que que tá nesse uísque, mano?
Enfim.
Véi, eu tô falando, ele tá usando uísque do grupo de narcóticos.